FDC Debates, um podcast da Fundação Dom Cabral.
Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FDC Debates. Eu sou Tomás Castilho e eu tô aqui, assim, fico muito contente de receber aqui duas convidadas super legais, que a gente até bateu um papo aqui antes da gente começar a gravar. Estou aqui com a Juliana Kaiser, que é professora convidada da UFRJ, diretora executiva da ABRH Rio de Janeiro e fundadora da Trilhas de Impacto. Juliana, como é que você está? Tudo bem?
Tudo jóia, Tomás. Prazer enorme estar aqui com você, com a Cacá, e aqui na Dom Cabral. Muito prazer, muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço a sua presença aqui com a gente. E eu queria também apresentar a Cacá Rodrigues, que é professora convidada da Fundação Dom Cabral e cofundadora da consultoria Diversidade Agora. E aí, Cacá, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Tomás. Estou ótima. Obrigada pelo convite. Muito prazer ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. E um prazer enorme também poder conhecer um pouquinho mais da Ju, né? E ouvir um pouco do trabalho dela e da opinião dela também sobre esse tema de diversidades. Muito bom, obrigada.
Sensacional, gente, eu que agradeço. E assim, querendo já começar aqui a nossa gravação, procurei alguns dados, obviamente vocês devem ter dados até muito mais acurados do que os meus, mas procurei aqui verifiquei que, de acordo com os dados da empresa Gupy, mais de 1.000 vagas afirmativas para grupos minorizados foram publicadas nos últimos 12 meses. E associado a isso, a gente teve também aquele caso da rede social LinkedIn, que foi até um dos elementos que motivou essa nossa discussão. O LinkedIn, meses atrás, havia bloqueado a publicação de vagas com políticas afirmativas, mas voltaram atrás depois que empresas, lideranças, até o próprio Ministério Público questionou esse bloqueio, assim, esse impedimento para publicação dessas vagas, né? Queria saber de vocês duas, queria começar primeiro pela Juliana. As empresas finalmente entenderam a importância desse tipo de vaga agora, em 2022? Você acha que a gente chegou no momento em que, de fato, isso se tornou uma ideia comum e que, de fato, isso é importante para as organizações começarem a investir nas vagas afirmativas?
Mas com o assassinato do George Floyd, e é muito triste a gente dizer que a gente tem um movimento grande de vagas afirmativas nos países ocidentais por conta de um assassinato ter viralizado, enfim, através das redes, existe um movimento grande pelo cumprimento das métricas de diversidade racial, muito, e esse movimento está diretamente impulsionado por uma pressão de investidores. Então, empresas que têm seus papéis indexados na Nasdaq e em outras bolsas mundo afora precisam apresentar indicadores de diversidade racial. E aí, quando eu falo de Estados Unidos, onde eu tenho só 13% da população, né, enfim, formada por pessoas negras, isso talvez faça sentido. E aí, quando eu olho para o Brasil e percebo que, mesmo a gente tendo mais de 54% da população como população negra e tendo tão pouca representatividade nas empresas, eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande, né? A gente está só começando essa jornada pela inserção de pessoas negras em boas vagas no mercado de trabalho. E também, quando eu olho para esses números, acho que porque eu estou lá no Instituto de Economia, na UFRJ, eu olho sempre esses números com muito critério, tentando entender qual foi a metodologia de pesquisa para aferir esses números e exatamente de que vagas a gente está falando. Porque eu encontro muitas pessoas negras em empresas multinacionais, em geral, limpando o banheiro ou abrindo a porta. E aí, quando a gente fala de vagas afirmativas, a gente quer também falar de vagas que são estratégicas, de cargos que estão exatamente em posições que decidem, né, que definem.
Eu sigo muito essa opinião da Juliana. Eu vejo um movimento, especialmente nas multinacionais, por conta dessa cobrança, né, dos investidores lá de fora, né, grandes fundos de investimento, investidores até particulares, né, mas que têm aí grande influência nas empresas, trazendo a importância desse tema. Mas quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma característica também específica aqui, que a maioria dos postos de trabalho são criados por micro e pequenas empresas, né? Então, às vezes, a gente também, trabalhando com esse tema de diversidade, a gente se vê, às vezes, eu acho que em qualquer tema, na verdade, né? A gente acaba se vendo em algumas bolhas e a gente acaba, às vezes, tendo uma percepção, isso que a Ju falou, né, de ter uma criticidade maior, né, nos critérios de pesquisas que são divulgadas, porque a gente, às vezes, acaba tendo uma percepção de que a gente avançou mais do que, na prática, a gente avançou. A gente teve um avanço gigantesco em política afirmativa, né, política pública afirmativa do final do século passado para o século XXI, que foi em relação às cotas nas universidades públicas. A gente teve um aumento de 2% de participação de pessoas negras nas vagas de universidades públicas para a maioria das pessoas, né, nessas universidades ocupando esses espaços. Mas isso ainda não se reflete no ambiente organizacional. E é muito raro a gente conversar, né? Eu tenho uma consultoria de diversidade, é muito raro conversar com uma empresa, mesmo com as áreas especialistas ou com as áreas responsáveis ali pelos recursos humanos dentro das organizações, é muito raro a gente conseguir pessoas que realmente entendem sobre o tema e que tem consciência da necessidade de avanço, né, do gap que a gente ainda tem para avançar. Então, como a Ju disse, o que a gente vê realmente são essas pessoas negras ocupando postos operacionais ou, no máximo, ali do nível auxiliar. Mas quando a gente chega até em nível analista, não é nem de gestão, supervisão, coordenação ou liderança mais estratégica. Quando a gente chega em nível de analista, a gente já começa a perceber massivamente a mudança desse perfil para profissionais brancos. Então, acredito que a gente está tendo um despertar, mas é um despertar, assim, ainda bastante tímido, frente ao desafio que é tratar a questão de desigualdade racial numa população que é majoritariamente negra.
Mas eu queria até voltar para você, Cacá, e voltar em depois, seguida, para a Juliana. Queria saber, na visão de vocês, então, qual que seria o vetor de mudança na organização no que tange às políticas afirmativas? Porque eu penso o seguinte: por um lado, tem a gestão de pessoas que está na ponta, por assim dizer, na busca de talentos, no desenvolvimento das pessoas, fazer esse acolhimento da pessoa negra em um ambiente que é majoritariamente branco. Por outro lado, a gente tem a alta gestão que teria que obrigatoriamente patrocinar isso, né? Patrocinar esse movimento de fazer com que a organização seja mais diversa. Eu não vejo um funcionando sem o outro, não vejo um movimento funcionando sem o outro, mas eu queria saber, na visão de vocês, onde é que esse círculo virtuoso começaria? Quem que tem que dar o pontapé inicial para esse tipo de mudança acontecer?
Na minha opinião, a gente está falando de uma transformação cultural dentro das organizações. A gente está falando de ter culturas mais inclusivas. E quem sustenta a cultura de uma organização é a alta liderança. Então, se a gente não trabalhar a consciência, desenvolvimento da consciência dessa liderança para o valor da diversidade, e assim, a gente já tem todos os argumentos técnicos para isso, né? Várias pesquisas apontam para os benefícios que as organizações têm ao investir em diversidade em todos os pilares, mas especificamente quando a gente tem, por exemplo, tem uma pesquisa da McKinsey, que é bem famosa, né? Que é aquela Why Diversity Matters, que diz que quando a gente tem a soma de diversidade de gênero e raça nas organizações, em postos de liderança, a gente tem um potencial de incremento de 33% da rentabilidade daquela organização frente à média dos pares do seu setor. Então, assim, tem essa pesquisa, tem outras pesquisas também da Accenture, e a gente também tem as pesquisas que mostram a realidade, né? Quando a gente vê, por exemplo, que um homem branco no Brasil tem uma média salarial de 159% do salário de uma mulher negra. Então, a gente vê que a gente tem uma disparidade gigante nesse processo de inclusão racial. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, comprovadamente, a empresa que faz esse investimento tem benefícios, colhe benefícios, inclusive, não apenas da questão social, cultural, né, relacionada à pauta aí, que a gente poderia até falar um pouco de pauta ESG, mas também, especificamente, em relação a benefício de retorno de resultado para o negócio. Só que nada disso acontece se quem está com a caneta na mão não tem a consciência de que isso é importante primeiro para si e depois para o ambiente onde está inserido. Então, o que eu acredito é que o trabalho que as organizações precisam fazer hoje é na expansão de consciência da alta liderança das empresas para o entendimento do valor da diversidade e entender que a diversidade ela é importante, mas ela vai trazer resultado a partir do momento que as pessoas se sentem incluídas e pertencentes naquele ambiente. Então, não adianta só tentar trazer um número, não adianta só colocar meta, se a gente não faz uma mudança na forma como a gente se relaciona no dia a dia dentro da organização, para que essas pessoas que a gente não estava acostumado a ter elas ali, a gente está acostumado a ver pessoas negras, como a Ju bem disse, né? Ou fazendo segurança, ou na Copa, ou na limpeza dessas empresas. Eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro e muitas vezes era a única pessoa negra nos espaços onde eu estava, tanto em reunião com o cliente, quanto dentro do próprio banco. E as pessoas com quem eu convivia, né, que eram parecidas comigo, geralmente eram faxineira, copeira e segurança. Então, se a gente não transforma o ambiente, né, para que a gente possa trazer realmente para essas pessoas a importância de que elas podem ser quem elas são, que elas têm algo a contribuir, que a gente acredita que existe ali uma riqueza, um potencial, a gente pode também investir em trazer e não ficar. Como aconteceu, por exemplo, com a história do Google lá no Vale do Silício, tentando uma estratégia de aumentar a diversidade de pessoas negras e aumentou muito mais o seu índice de attrition, a sua taxa de impacto aí de pedidos de demissão, né? Então, é complexo, mas eu acredito que o primeiro passo realmente é a gente trabalhar a expansão de consciência da alta liderança da organização, porque é ela que dá o tom, é ela que sustenta a cultura da empresa.
Eu quero, assim, ratificar o que a Cacá está falando, é isso. Muitas das vezes em reunião de conselho, reunião de comitê executivo, eu sou a única pessoa negra e eles me chamam e eu falo, para a gente começar a nossa conversa, deveríamos ter um pouco mais de pessoas como eu aqui para a gente trazer essa pauta, né? E assim, empresas que já têm um número grande de pessoas negras, mas quando a gente vai olhar para o organograma, essas pessoas são estagiárias ou são analista júnior, não tem poder de decisão e etc. E às vezes a empresa passa por uma crise gigantesca que precisa mitigar e aí ligada à pauta racial, por questão de imagem, reputação, e não tem nenhuma pessoa negra que está em posição de decisão, que pode olhar para a crise e fazer o gerenciamento. A Cacá anteriormente falou um pouco sobre a política afirmativa e eu quero muito trazer um depoimento. Assim, eu fui aluna da primeira universidade do Brasil que implementou a política de cotas, a UERJ. Eu fui aluna, éramos dois alunos negros na faculdade de educação e depois eu fui morar fora do Brasil e me tornei professora dessa universidade. E aí eu queria trazer um ponto muito importante para a gente depois comparar um pouquinho do relacionamento, né, enfim, e um pouco dessa pesquisa de clima em universidade e a gente falar do corporativo. Eu lembro, enfim, eu recebi os primeiros alunos cotistas do Brasil na UERJ, que foi a primeira universidade a implementar a política de cotas, e os meus colegas receberam os alunos da seguinte forma: eu era muito jovem, tinha acabado de chegar no Brasil, comecei a dar aula lá, a única professora negra da faculdade à época, os alunos ainda muito sem entender quem era a professora, eu falei, gente, sou eu, não sei se era eu que vocês estavam esperando, mas sou eu. E uma colega entrou em sala, ainda estava terminando a minha aula, e ela disse o seguinte para os alunos cotistas: vocês que não são cotistas e não sabem português, vão ficar até mais tarde para vocês fazerem reforço de língua portuguesa. A partir daquele momento, eu entendi que eu ia fazer o meu quilombo. Eu reuni todos os alunos, eu pedi para que eles reunissem todo e qualquer aluno cotista da universidade, porque eu ia apoiá-los. Então, o que eu fiz? Eu os levei até o serviço social da universidade, apresentei todos os direitos e fui estudar isso também, porque eu não conhecia muito. Apresentei a área de relações internacionais e fiz application, montei grupos de trabalho para a gente fazer application, coloquei vários alunos fora do Brasil conseguindo bolsa sanduíche, etc. E fui indicando para conseguirem estágio, fui mobilizando uma rede a ponto do diretor, à época, perguntar para mim, professora, você está dando, além de dar aula, você faz alguma outra coisa? Não, eu dou aula. Eu entendi que aquele momento, que aquele ambiente era um ambiente inóspito para aquelas pessoas, que os meus colegas, que eram mestres e doutores, não estavam prontos e não queriam receber aqueles alunos. A cota na UERJ, ela é uma cota racial e também tem a perspectiva social. Eu acompanhei todo esse processo. Hoje eu dou aula no UFRJ, é um campus preto, eu dou aula no campus onde está a área de comunicação, a economia, ciências contábeis. ainda são poucos alunos negros, professores negros, nós nos conhecemos todos, sabemos quem somos. Eu quis relatar esse fato da UERJ, porque muitas das vezes eu vou para empresas para mitigar passivos raciais muito graves, que tem exatamente essa matriz que eu vi na UERJ há muitos anos atrás, quando a política de cotas foi implementada. Existe um descrédito muito grande que está pautado no racismo estrutural, das pessoas desacreditarem do conhecimento, especialmente conhecimento acadêmico, técnico, científico de pessoas negras. Então, mesmo que a pessoa fale o inglês perfeito, ela é sempre desacreditada, bypassada e assim sucessivamente. Eu tenho conversado com muitos profissionais seniors negros e muitos me relatam uma dificuldade muito grande de se fazerem ouvir. E como precisam desenvolver competências de liderança, de presença executiva e de influência para que possam se fazer ouvir. Então, esse gap, né, apesar da gente ter 51% de alunos negros em universidades federais no Brasil, eu não consigo ver nem um terço disso nos ambientes corporativos os quais eu frequento diariamente. Eu acho ainda uma vergonha eu abrir uma tela de computador e eu ter uma reunião com 20 pessoas no Brasil, todas brancas. Eu não consigo compreender, eu faço perguntas, gente, vocês me ajudem a entender por quê? Porque eu falo com empresas americanas e a tela é 50% negra e lá são só 13%. E aí as empresas ficam, não, a gente está tentando, gente, mas vocês estão tentando muito devagar, tá devagar, como é que a gente avança? Eu vim aqui para ajudar. Então, assim, eu vim aqui para a gente acelerar e a gente vai trabalhar, a gente vai virar a noite trabalhando, como é que a gente avança? Porque se são a maioria na universidade, por que eles não estão nas boas vagas? Essa é a pergunta que a gente precisa perseguir, porque acabou, e aí eu, não por acaso, eu estou diretora da BRH, estou fazendo um movimento muito grande lá, a gente está formando a primeira turma de profissionais seniors negros de RH e a gente vai cascatear para as outras regionais, tudo, porque a pergunta é, se essas pessoas são a maioria na universidade, por que elas não são nas empresas? Elas não entram. Quem não as coloca para dentro? Porque até 10 anos atrás, porque não temos pessoas negras em universidade de ponta. Agora temos. E a gente não vai permitir que pessoas negras sejam interpeladas em entrevistas de trabalho se são pessoas que são oriundas de políticas afirmativas, porque eu já vi esse tipo de pergunta. Não, mas você entrou na USP por mérito ou foi por cota? Isso acontece no Brasil todo dia. Então, é importante que a gente traga, problematize, porque muitas das vezes o profissional que está perguntando não faz ideia do quão racista é essa pergunta. A gente tem muito, muito para avançar, mas eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que a gente, pelo menos, consegue falar sobre o assunto, porque é aquela história. A gente tem racismo no Brasil, mas ninguém é racista. Existe uma estrutura que é muito complexa. E a pergunta que norteia a minha vida é como é que a gente avança. Porque se a gente tem um plano, a gente vai colocar, efetivamente começar a executar, né? Colocar em prática.
Inclusive, eu como homem branco aqui, né? Nessa gravação, depois dessa fala da Juliana, eu me sinto, sabe quando você sente que você levou uma paulada de realidade na cabeça? Talvez muitos ouvintes também tenham se sentido dessa maneira, né? Porque, de fato, é um depoimento muito forte e que a gente pode parar uns 5 minutos para pensar, de fato, de ter visto, inclusive, esse tipo de ocasião acontecendo diante dos nossos olhos, né? Que é a estigmatização da cota como uma maneira inferior de acesso à educação, por exemplo, como medidas paliativas que não deveriam existir. Eu mesmo, pessoalmente, já ouvi esse tipo de conversa também. E essas discussões, depois de, sei lá, quantos anos de implementação nas universidades públicas, ela ainda existe para muita gente. Eu queria partir para o nosso final de gravação, que o tempo passa rápido, mas trazer aqui, na verdade, fazer uma pergunta de um elemento que vocês falaram, ambas falaram em diferentes momentos das falas de vocês, que é a ideia da liderança ser mais diversa, né? Alta liderança trazer mais diversidade, mas a princípio eu fico pensando que é a própria alta liderança precisa ser mais diversa, né? Em determinados momentos aqui na Fundação Dom Cabral, eu tive o privilégio de participar de alguns eventos em que várias lideranças negras estavam juntas numa mesma sala. E eu me peguei pensando assim, isso deveria ser um retrato do Brasil, que mais de 50% negro, e estas lideranças, que são altas lideranças de diversas organizações pelo Brasil, em diversos cargos de liderança também no Brasil, todos negros ali, eu me vi com 16, 17 lideranças negras entre homens e mulheres, e fiquei pensando nisso, pô, isso deveria ser um retrato do Brasil, deveria ser um retrato da liderança brasileira, né? Mas eu queria saber de vocês qual que é o caminho que a gente tem que seguir, então, pensando nessa ideia que você também trouxe, Juliana, de que essa diversidade está acontecendo muito devagar, mas qual que é o caminho que a gente deve seguir para o desenvolvimento de uma alta liderança mais diversa? Queria começar por você, Cacá, se você tiver alguma opinião, um primeiro passo que a gente pode seguir para isso.
Acho que duas coisas que é importante quando você estava fazendo essa pergunta, né? Primeiro, que a diversidade e representatividade, né, de todos os pilares é essencial, né? Então, acredito que se a gente tem 51% da população brasileira composta de mulheres, a gente precisa ter 51% de mulheres em posição de liderança. Da mesma forma, se a gente tem quase 56% da população que se autodeclara como negra, a gente também precisa ter esse percentual representado nessas posições dentro das grandes organizações. E isso, acredito, para todos os pilares da diversidade. A gente precisa ter uma organização que representa a sociedade onde ela está inserida. Ao mesmo tempo, a gente precisa trazer mais essa questão do diálogo sobre o tema diversidade, sobre temas desafiadores da gente falar dentro do ambiente corporativo, como a falácia da meritocracia, né? A gente poder destrinchar essa ideia, até o que a Ju trouxe, né, da pergunta sobre mérito ou cota, né, essa ideia é falaciosa, né, da possibilidade de um sistema meritocrático dentro de uma sociedade absolutamente desigual, né? E mesmo é curioso que as pesquisas e pesquisadores que trazem muito esse tema, né, sobre falácia da meritocracia, são na sua maioria de universidades americanas, que é o paraíso do liberalismo econômico, né, e que traz muito esse tema da meritocracia em seu DNA mesmo, né? E é de lá mesmo que vem muitos desses questionamentos sobre essa pauta. E a gente ainda resiste muito de falar sobre isso aqui no Brasil. Mas voltando para o foco da sua pergunta, eu acredito na importância dessa representatividade, acredito que a gente precisa trabalhar essa consciência da liderança para patrocinar as ações afirmativas dentro das organizações, e a gente começar a acelerar esse processo de inclusão, da mesma forma como a gente viu nas universidades públicas isso acontecer, através das políticas afirmativas, a gente vê esse processo acontecer dentro das organizações, e ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar com todos os níveis da organização a consciência sobre o impacto do racismo estrutural institucional, porque não basta só a gente ter número, a gente precisa ter pessoas conscientes, porque a gente vê ainda, infelizmente, por conta dessas estruturas, né, desses sistemas de opressão, a gente ainda vê muita mulher reproduzindo fala machista, a gente ainda vê algumas pessoas negras reproduzindo pensamento racista. Então, não basta a gente parar na questão de trazer a diversidade, a gente precisa trabalhar a consciência de todas as pessoas, em todos os níveis da organização, né, entendimento sobre o que é essa estrutura do racismo estrutural, do racismo institucional, como ela impacta a sociedade dentro da sua interdependência, né? A gente precisa discutir, dialogar sobre esse tema, trazer consciência para as pessoas sobre privilégio, sobre desmontar essa ideia de meritocracia, entender os conceitos de interseccionalidade, de branquitude, para que as pessoas realmente possam fazer escolhas mais conscientes e se posicionar de maneira mais consciente. Então, acho que a gente tem esse trabalho para fazer, trabalhar a consciência da alta liderança dentro das organizações, para que elas apoiem políticas de ações afirmativas, né, programas de trainee, programas de formação de executivos, programas técnicos específicos, dependendo da indústria ali de atuação daquela organização, para realmente aumentar a quantidade de pessoas negras em todas as posições dentro dessas organizações e, ao mesmo tempo, trabalhar a consciência sobre racismo dentro de todos os níveis da organização, para que a gente possa cada vez mais ver esse processo acontecendo de forma realmente apoiada e incentivada por todos os níveis da organização. Porque essa validação do sistema, do grupo, que vai fazer com que, por exemplo, um professor entre dentro de uma sala e faça esse tipo de comentário que a Ju trouxe aqui, e o próprio grupo já se manifesta ali porque é consciente, porque as pessoas, muito provavelmente, eu acredito que nessa situação, as pessoas devem ter concordado, olha que bacana, né? A universidade está dando uma oportunidade aí para essas pessoas investirem no desenvolvimento da sua língua materna, né, do próprio português, né? Então, assim, muitas dessas pessoas provavelmente nem entenderam o racismo embutido nessa fala. Então, acredito que a gente tem aí esses dois caminhos importantíssimos de investimento, que é trabalhar a consciência da alta liderança, fazer políticas públicas dentro das organizações, mas também trabalhar a consciência em todos os níveis da organização para que as pessoas possam, de fato, ser incluídas e se sentirem parte ali, tendo a oportunidade de contribuir com o melhor do seu potencial.
Você trouxe, Cacá, um ponto super importante, que é esse aumento aí do nível de consciência. Uma das coisas que eu estudo é a pobreza e questões raciais, né? Enfim, como é que a pobreza atravessa e como é que as questões raciais atravessam a pobreza, né? Quando a gente vai olhar para os bolsões de pobreza, para as favelas e periferias no Brasil, mais de 91% dos seus moradores são pessoas negras. Então, esses dois temas, eles estão muito intrincados no país. E eu gosto muito de trabalhar essa consciência da alta liderança, trazendo o tema pobreza sem pudor. Acho que uma das coisas que eu gosto sempre de trazer é trazer os indicadores de pobreza. Então, desde mostrar imagens sobre a área periférica para a pessoa conseguir tangibilizar, e às vezes a pessoa está numa bolha mesmo e está tudo certo, né, sob o ponto de vista socioeconômico, de usar o helicóptero para se locomover, etc. E a pessoa não acessa aquilo que eu chamo de Brasil profundo. Ela não faz ideia do que é o indicador de pobreza, de que as pessoas no Brasil ainda vivem em lugares sem saneamento básico, que existe ratazana, que quando a gente vê uma campanha de comunicação no início da pandemia pedindo para que as pessoas lavem as mãos, a minha pergunta é com que água? Eu que já andei em rincões do Brasil, andei a Amazônia, boa parte da Amazônia, Alto Xingu, etc., fico olhando e falei, gente, essa campanha de comunicação é feita para quem? É quem está fazendo, do alto de que privilégio, de que níveis de privilégio, para quem, né? Porque está fazendo para a Escandinávia, mas não é para esse país aqui, efetivamente. Então, de falar um pouco desses indicadores, de como essas pessoas, muitas das pessoas negras vivem em lugares que são mais precários, né? Que quando uma empresa, por exemplo, quer fazer uma ação afirmativa de fato e, ao mesmo tempo, contrata pessoas para trabalho remoto, ela vai precisar entender que muitas dessas pessoas vão precisar de uma internet robusta para conseguir trabalhar em casa. Que muitas dessas pessoas moram em residências onde, às vezes, moram 4, 5, 6, 7 pessoas em 30 metros quadrados. Que aquele silêncio sepulcral não vai existir e que está tudo bem. Esse é o Brasil de verdade. Né? Esse é o Brasil de verdade, é o Brasil que a gente precisa encarar de frente. Né? O Brasil da Avenida Paulista não é o Brasil inteiro. Né? Esse país é muito mais do que isso. E a gente está falando de pelo menos 110 milhões de pessoas que são negras. Desses 110 milhões de pessoas, pelo menos 65 milhões de pessoas vivem em lugares periféricos. Como é que a gente dá conta disso? E como é que a gente conscientiza as pessoas que estão nas posições de tomada de decisão, que isso não é fantasia, que isso é o Brasil de verdade. Então, eu acho que o meu recado é muito falando dessa consciência que perpassa também a questão socioeconômica. E que essas pessoas, apesar de todas as adversidades, elas estão em universidades de ponta. E que muitas dessas pessoas falam inglês bem, além da sua língua materna, que tem uma capacidade técnica, porque quando às vezes eu vejo até vagas afirmativas e percebo como provavelmente não foram pessoas negras que fizeram o job description, precisamos de pessoas que uma das competências é a resiliência. Eu fico pensando, basta ser negro no Brasil para ser resiliente, porque se você é um homem negro, tem mais de 21 anos e está vivo e não foi assassinado pela polícia, você já é resiliente. Porque até para chegar no seu trabalho, se é um trabalho presencial, você às vezes passa por inúmeros postos de revista da polícia, mesmo sem mandado. Então, a resiliência é algo que nos é intrínseco para sobreviver nesse país. E a pergunta que eu deixo é como é que a gente consegue viver, e não exatamente sobreviver, ocupar os postos que desejamos, e de que maneira a gente pode fazer isso junto com a iniciativa privada, entendendo que uma sociedade ela é composta também por pessoas que estão nas empresas. E que se a gente quer um país melhor para todas as pessoas, a gente precisa ir caminhando juntos, né, de mãos dadas.